Pai, queremos te demos louvores, consagramos a Ti, Senhor, nossos dízimos e ofertas, mas neste momento, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, pois esse é o momento que o Senhor, nós iremos falar sobre a Tua Palavra, que é eficaz, a Sua Palavra que faz a diferença em nossas vidas, Senhor. Eu peço a Ti neste momento, Pai, que eu nada sei, nada sou, Pai, que eu venha diminuir para que Tu cresças, Pai. Que as palavras lançadas nesse altar, Pai, que não sejam minhas, mas sim do Teu Espírito Santo, que venha encontrar terra fértil e venha dar boa terra, boa semente, bom fruto. Toma o controle, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquei sabendo que eu ia pregar hoje na sexta-feira, meu. A gente pega, é pego de surpresa, né? Tava aí minha esposa visitando um casal da igreja, tal, e uma prosa legal, né, tal. Aí chamaram a minha esposa, falaram assim, falou assim: meu, ó, chama o pastor aí pra saber quem vai pregar domingo de manhã, né? Aí eu já proibi minha esposa de conversar com o pastor de terça e antes do, e no sábado. Porque toda vez que ela pergunta, aí ele fala: é o Thiago. Toda terça-feira que eu venho pegar ela, ela conversa com o pastor: e aí, pastor, quem vai pregar amanhã? O Thiago. Falou: meu, para de conversar com o pastor, meu. Aí, beleza, aí chamaram ela, tá, aí, meu. Pergunta pro pastor, né, meu, quem vai pregar no domingo de manhã, né? Aí que hoje à noite ele vai estar aqui e tal. E ela não me disse nada, né? Ela foi no zap zap lá e te mandou uma mensagem pro pastor e tal. E a gente conversando com o casal, daqui a pouco ela vira pra mim e fala: é você. Eu falei: mas o que tem a ver com o assunto, meu? É você. Ela: não, é você que vai pregar no domingo de manhã. Eu falei: não é nada. Ela: é. Ela foi e mostrou a mensagem e tal. Eu falei: ah, os irmãos estão ficando ligeiros. E eu tava... fui pego de surpresa, né? Falei: e aí? Já era, mano. É domingo, né, meu? Tal. Eu falei: e aí, Senhor? O que o Senhor tem pra falar, né? E a gente tava assistindo um filme. Aí eu até pensei, né, meu? Não vou assistir o filme, né, meu? Vou começar a ler a Bíblia e tal. E pedir direcionamento pra Deus, né? Falei: meu, mas Deus tá no controle, né? Tá no controle de tudo. Aí eu tava assistindo um filme e tal. Aí teve uma cena lá que é o tema, né? Teve uma cena lá onde o cara se trancou num quarto. Tava fugindo, né? Tava correndo da galera. A galera tava atrás dele e tal. Aí ele se trancou no quarto. E é onde só podia entrar. Não só podia sair. E a pessoa não conseguia entrar. E ele ficou trancado dentro. Lá dentro do quarto e tal. Era um quarto... um vidro, de vidro e tal, e ele conseguia ver as pessoas do lado de fora. E ele estava atrás de um remédio e tal, e aí ele injetou uma injeção nele para que, vamos dizer assim, que ele não venha a ser visto, né? Que ele pudesse andar no meio das pessoas e ele não fosse pego. Aí beleza, aí o filme terminou e tal, né? Aí, o Espírito Santo é bom demais, né? Aí ele falou: é isso que acontece com os meus filhos hoje. Eu falei: mas o quê, né? O quê? Ele falou: é a mesma coisa. A gente tá aqui dentro da igreja e ninguém vai te pegar aqui. Aqui dentro ninguém vai colocar a mão em você. Aqui dentro... ele vai falar o seu coração, vai estar seguro, você se sente abraçado. Mas e quando você sair? E quando nós saímos lá para a guerra? Para o nosso dia a dia? Como está sendo o nosso dia a dia? Eu falei: opa, começamos a caminhar, né? Começamos a caminhar. E quando o cara colocou a injeção nele, que ele saiu e ele andou no meio assim, ninguém viu ele, ninguém pegou e... falei: caramba, meu, essa injeção é o Espírito Santo. Essa injeção é o Espírito Santo. E Ele quer andar com a gente. Ele quer andar ao nosso lado. Para que a gente lá fora não seja pego. Para que a gente possa andar no meio das pessoas e não ser visto. Para que o inimigo venha sobre a sua vida e ele não encontre nada. Mas isso só vai acontecer nas nossas vidas quando nós demos oportunidade para o Espírito Santo fazer a obra. Por quê? Que quantas dificuldades nós não passamos. E muitas das vezes, isso até já aconteceu comigo, por falta de discernimento e sabedoria, a gente faz aquilo que não agrada a Deus. Quantas atitudes nós tomamos diariamente? Quantas coisas nós compramos sem pedir o direcionamento de Deus? É quando vem a conta, você olha e fala, nossa, paga aí, Senhor, passa seu cartão. E é isso que acontece com a gente. Mas essa manhã Ele quer habitar na sua vida. Ele quer fazer morada. Ele quer andar contigo, Ele quer andar com você. Por quê? Porque na hora da dificuldade Ele vai falar, faz isso, faz aquilo. Não vai não, cara. Pera aí um pouquinho, você espera. E você sabe que é um direcionamento de Deus. E você em nenhum momento vai murmurar. E você em nenhum momento vai reclamar. Por quê? Porque você sabe que é Deus que está na sua frente. Você sabe que é Deus que está no controle. Tiago, mas tá tão difícil, cara. Meu dia a dia tá. Tem momentos que eu nem sei o que dizer. E é isso que Ele te diz essa manhã. Entrega a mim, que eu vou te dizer o que fazer. Entrega a mim, qual é a área da sua vida que está enferma, que está parada? Entrega a mim. Pois eu conheço o teu coração, eu sei as tuas necessidades. Eu vou te suprir, meu. Só que muitas vezes bate um desespero no nosso coração e a gente, mano, eu não vou pedir direcionamento, eu vou fazer conforme a minha vontade. E a gente acaba fazendo a nossa vontade. Imagina Deus lá no trono dele, olhando. E ele mandou o seu filho unigênito. E Jesus fez tudo aquilo. Aí Jesus voltou ao Papa e deixou o Espírito Santo para nos consolar. Irei, mas vos deixarei o Consolador. E Deus fica olhando e fala, cara, eu deixei um ajudador para você. Eu deixei um ajudador, eu não te deixei órfão. Oh, aleluia. Ficou até alto agora, hein? Eu te deixei um ajudador. Eu te deixei algo. Oh, Jeová, tá aumentando. E eu te deixei um algo aonde é para te ajudar. Mas muitas das vezes nós não queremos. Na maioria das vezes nós não queremos ser abraçados por Ele. Nós entramos numa atmosfera de desespero, onde a primeira coisa que vem na cabeça é a gente tomar atitude. Ah, meu serviço tá ruim, cara. Olha lá, ninguém gosta de mim. Tá, vou pedir as contas, velho. Já era. Game over, tal. Mas nós esquecemos do que Ele diz na palavra dEle. Nós esquecemos que os humilhados serão exaltados. Nós esquecemos que Ele está cuidando da gente. E o que acontece com a gente? Nós não abrimos nosso coração e falamos, Senhor, tá difícil, cara. Tá doloroso, a coisa tá feia, velho. Mas eu vou confiar em Ti. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu vou confiar em Ti, Senhor. Pois eu sei que essa minha peleja não vai ser em vão. Por quê? Porque a partir do momento que a gente abre a nossa vida para o Senhor, nós falamos, Senhor, total entrega para Ti, Pai. Eu Te entrego a minha vida, eu Te entrego todas as áreas de minha vida. Ah, Tiago, mas Deus está tirando tudo, cara. Eu tinha uma situação legal, eu tinha um carro, tinha uma moto, eu tinha bens, cara. E quando eu entrei, e esse negócio aí de tal de colocar a palavra em prática, Deus está tirando tudo. Deus tira aquilo que não é dele. Deus tira aquilo que ele não te deu. Ele tira aquilo que o inimigo te emprestou. E que em algum momento de sua vida, o inimigo vai falar, agora você devolve, né, velho? Porque, pô, eu já te prestei demais, cara. E são coisas passageiras. Quantas coisas não acontecem com a gente? Se a gente obtém algo que não é lícito aos olhos do Senhor, isso logo quebra, cara. Isso logo vai embora. Mas quando nós obtemos algo que vem do Senhor, é um algo duradouro. E a palavra dele é duradoura. E é o que ele vem semeando aos nossos corações diariamente. E é o que ele quer que nós coloquemos em prática. A palavra dele. Mas só que muitas vezes nós saímos da igreja e nós nos deparamos com pessoas aonde não querem que a vontade de Deus seja feita. E muitas vezes as pessoas do lado de fora olham para você e falam: não, a melhor atitude é largar o emprego. Não, cara, a melhor atitude é acabar com o casamento, velho. Porque, poxa, já terminou tudo. Deus te diz essa manhã, não terminou tudo. Porque eu sou o seu treinador. Enquanto eu não jogar a toalha, não acabou. Não acabou. Não acabou. E Deus me mostrou algumas passagens aonde foi direcionamento do Espírito Santo. E Ele quer abrir caminho na sua vida, Ele quer abrir caminho na minha vida. Mas será que nós estamos dispostos a falar: Senhor, eu te entrego a minha vida inteira, Pai. Eu não vou ficar com nada. Eu te entrego. Mas que o Senhor venha habitar a minha vida. Que o Senhor venha tomar conta da minha família. Que o Senhor venha abrir o caminho. Da mesma maneira que foi aberto o mar para que o povo do Egito passasse. Mas por que foi aberto? Porque eles continuaram no deserto. Por que foi aberto? Porque eles não desistiram. Mesmo olhando para trás e vendo o faraó vindo com a galera, com os cavalos, mano, tá todo mundo a pé, velho. Tá todo mundo a pé. Imagina, você a pé, o cara de moto atrás de você fala: mano, perdi, velho, parei. Vou correr da moto, mano, correr do carro? Já era, perdi, mano. Mas não. Olharam para trás, viram o faraó e falou: Senhor, vem à nossa frente. Abra o caminho para que a gente venha passar. E o que que aconteceu? O mar se abriu e eles passaram. E aqueles que estavam atrás deles ficaram no meio do caminho. É isso que vai acontecer. Amém, igreja? Amém? É isso que vai acontecer nas nossas vidas. Deus vai abrir o caminho. Deus vai abrir o caminho na sua vida. Mas desde que a gente venha e coloque as nossas dificuldades perante a Ele. Ah, Thiago, é ruim, é zoado acordar de manhã para vir, né? Quantas pessoas não vieram, acordou, olhou, abriu assim, falou: ixi, mano, tô cansado, não vou para a igreja. Toda oportunidade que você tiver de louvar ao Senhor, você agarre com força. Ah, não tem Mauá, tem Santo André, eu vou para Santo André. Logicamente, tendo a oportunidade, tendo tempo, amém? Agarra a oportunidade. Porque nós não sabemos até quando. Até quando? Porque a palavra diz que ele virá como um ladrão. Nem Jesus sabe, cara. Jesus só vai ouvir:
e aí, filho, vai lá pegar a minha igreja.
Ele fala: demorou, pai, vou lá. E como que nós estaremos no dia? Como que nosso coração estará? Será que nós vamos estar abertos ao Espírito Santo e vamos subir? Ou será que na hora vai bater aquele desespero e falar: véi, agora a casa caiu, truta. Agora game over. E é o que ele quer fazer. Vamos abrir a palavra em Mateus 8. Só um momento. Peraí, acho que eu me perdi. Só um momento, hein? Sai daí não. Glória a Deus. Mateus 8. Amém. Isso aí. Está escrito assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, Salva-nos, perecemos. Versículo 24 diz: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Amém? Só até aí. E Jesus estava no barco e ele foi tirar uma soneca, né, mano? Ele falou: galera, tô lá embaixo, lá vou tirar uma soneca aí, porque eu também tenho que dormir, né? E veio uma grande tempestade, e o barco começou a submerger, porque muitas ondas e tal, e o barco começou a afundar, cara. Os discípulos desesperados, sem saber o que fazer. E olham que eram pessoas experientes, né? Porque a grande maioria era pescadores e tal, e, mano, quantos anos de mar, né? Mas só que bateu o desespero neles, eles foram acordar Jesus. Jesus estava dormindo. Jesus acordou e acalmou a tempestade. E quantas vezes a tempestade não está nas nossas vidas? Quantas vezes os problemas, as angústias não vêm e tentam nos derrubar, nos tentam tirar do foco? E com sabedoria Deus teve, com poder Jesus teve, para que acalmar as águas, acalmar as águas. Independente do que esteja acontecendo, Tiago, tô padecendo, velho. Chame Jesus para entrar no barco. Chame Jesus para fazer parte da sua vida. Chame Jesus. Por quê? Porque na hora do desespero a gente faz tudo, a gente vai fazer tudo, menos o que é o certo. Vai fazer tudo, menos o que é o certo. E através de Jesus, o Espírito Santo vai te guiar. O Espírito Santo vai dizer para você o momento e a hora certa. E o que dizer e o que não dizer. Lembram de Abraão, quando Jesus falou, quando Deus falou para Abraão: vai lá, vai, fala com o faraó lá, mano, para libertar os meus filhos. Estão tudo no cativeiro. Abraão falou: velho, Sei dizer não, mano. Não sei o que falar, não sei o que dizer para ele. Deus disse para ele: não te atemorizes, não te amedrontes, pois eu vou à sua frente e eu vou te dizer o que deves falar a ele. Mesma coisa aconteceu com Paulo. Chegou um momento que Paulo ia fazer uma viagem, a galera falou: Paulão, é o seguinte, mano, se você atravessar... Se você for para a terceira viagem aí, os caras vão te matar, velho. Paulo disse: eu vou, porque eu sei quem está à minha frente. Eu vou para a peleja, eu vou semear a palavra, porque foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Foi aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu vou sem medo. Eu não vou ficar temendo. Independente do que esteja acontecendo em sua vida. Independente do que esteja acontecendo em sua vida, Deus dá um jeito. Tiago, tem pessoas na minha família que estão presas. Deus dá um jeito. Tiago, está feia a coisa. Peça direcionamento por Espírito Santo, pois Ele vai te dar direcionamento. Ele vai te dar direcionamento. Vamos abrir a palavra em Atos 8. Atos 8, versículo 29. Amém? Então está escrito assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Amém? Aqui é uma palavra muito conhecida, onde Filipe e o eunuco, né, Eu nunca estava na carruagem e tal, e estava lendo a palavra, lendo Isaías, e não sabia o que a palavra estava representando na vida dele, o que a palavra estava querendo dizer. E Felipe estava pregando a palavra, e Deus falou: Felipe, sai daí e vai para outra banda, porque você vai falar com uma pessoa. E muitas vezes nós não entendemos por quê. Porque muitas vezes nós estamos numa comunhão, nós estamos conversando com os irmãos, numa galera, e Deus coloca no seu coração: sai daí, cara. Anda na rua tal, vai pra rua tal, vai pra tal lugar. E nós muitas vezes falamos: não, o senhor tá errado, né, cara? Vou ficar aqui porque aqui tá a galera. Felipe estava pregando a palavra, ele saiu sozinho e foi se encontrar com o eunuco. Mas só que quem conduziu a Felipe? O Espírito Santo. E o que aconteceu com o eunuco? Ele subiu na carruagem e falou: e aí, entende que lês? Ele: não, porque não tem quem me explique. E através do Espírito Santo, a palavra foi explicada para o eunuco, e ele desceu e foi batizado. Quando a gente dá vazão para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, independente do lugar onde nós estejamos, pode ser no serviço, pode ser dentro da sua casa, independente do que aconteça, Ele vai te dar direcionamento ao que dizer ou ao que falar. Porque muitas vezes nós, com uma palavra, nós magoamos as pessoas. Não é verdade? Muitas vezes você fala: meu, você conhece a pessoa há anos, mas uma palavra que você disse para ela, ela fala: ó, cara, eu esqueço tudo, cara, menos aquele dia. Ela lembra, a pessoa lembra tintim por tintim. Por quê? Porque foi uma mágoa que está no coração dela. E é isso que acontece com a gente. Eu passei por um momento desse também. Eu sou, da minha família, eu sou o caçula, né? Eu tenho mais dois irmãos. Eu tenho um que é o mais velho, né? Já tá chegando aos 40. E quando eu aceitei a Jesus, meu, fala: mano, que da hora, né, velho? Um algo novo sobre a sua vida. E o bom quando Deus confirma aquilo no seu coração. Quando você fala: velho, é isso, velho, que eu quero. E você vai e você quer colocar as coisas em prática, amém? Você quer fazer aquilo que é correto perante o Senhor. Mas as pessoas ao seu redor que falam: velho, você não fazia isso, cara. Por que você parou de fazer? Aí você vai explicar, né, cara? Fala: não, cara, Jesus, tal, pá, tal, Deus, tal. E as pessoas não... No começo, não aceitaram isso. Começaram a reclamar. Não, velho, mas, pô, você tá errado, cara. Aí eu sempre tentava explicar, mas chegou um momento que a pessoa se estressa, né, meu? Chegou um momento que eu falei: mano, você quer, velho, não quer, vai embora, truta. Seguir a palavra não é pra todos. Porque quando você vai num evangelismo, você vai pregar para as pessoas, mano, a pessoa acaba te evangelizando, meu. Porque o cara fala: abra a palavra em tal, 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 tal. Aí você fala: velho, você manja mesmo, hein? Mas e aí, velho, o que aconteceu? Ah, cara, parei. Aí do que importa nós termos tudo? Do que importa nós sabermos a palavra de Gênesis, Apocalipse, se nós não a praticamos? E a gente sempre encontra pessoas assim. Eu lido com muita gente no meu serviço, e sempre que a pessoa dá uma brechinha, eu tufo Jesus nela, meu. E a pessoa não pode me dar oportunidade. Por quê? Porque a diferença que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer em qualquer vida. A diferença que Deus fez na sua vida e está fazendo, Ele pode fazer nas outras vidas. Não igual, mas melhor. Porque cada um tem a sua necessidade. E é sempre assim. Ô, você vai para a igreja? Eu perguntando, né, para os clientes. Os caras: ah, eu ia, velho. Sério, cara, mas quanto tempo? Ah, 10 anos. Você fala: caramba, velho, 10 anos, cara. Mas e por que parou? Ah, chega uma hora que enjoa. Você enjoa, velho? Como assim? Não entendi agora. Aí a conversa vai desenrolando. Mas por que enjoa? Por que enjoa? Por Porque a gente é sempre acostumado à mesma coisa. Ah, vou vir no domingo de manhã, já era, né? Vou vir no domingo à noite, aí acabou. Ah, não, é quarta-feira à noite também. Quando der para ir, eu vou e já era. Não. Porque a partir do momento que nós procurarmos mais intimidade com Deus, mais intimidade com Deus, o versículo que Ele falou com você no dia vai ser diferente no dia anterior. As coisas que você via hoje, você não vai ver amanhã, porque você vai ver coisas novas. Mas isso vai ser quando você procurar mais do Espírito Santo. Você falar, Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti. É difícil o nosso dia a dia, né? Tem pessoas que acordam cedo, vai dormir tarde e tal. É difícil. Mas que nós venhamos buscar o Espírito Santo. Que nós venhamos buscar essa calma que excede todo entendimento. Porque quando você chegar numa discussão, você vai estar, você vai estar tão bem com Deus, que você não vai ter nada a ver com a conversa e é você que vai acalmar a discussão. Por quê? Porque você está cheio. Você está cheio da presença. E você vai estar cada vez mais sedento, porque você não vai querer se apartar disso. Você vai querer mais disso para a sua vida. Porque tudo que acontecer, o Espírito Santo vai te direcionar. Igual direcionou a Felipe, vai lá, cara, sobe na carruagem, fala com ele. Não, Senhor, eu não vou. Não, vai sim, cara. Quantas vezes a gente está no metrô, ou está num trem, assim, Deus toca para falar com o irmão ao lado. Deus já me tocou, eu não falei não, fiquei com vergonha. Estava do lado da pessoa, Deus, fala com ela. Olhei, falei, mano, esse cara aí tá mó bruto, né, meu? Cara de pitbull, né, velho? Se eu falar com esse cara aí, ele não gostaria, me bater, cara. Não falei. E como que é o arrependimento depois? Igual a gente leu no começo, que Davi orou ao Senhor. Falou, Senhor, eu sei onde eu errei. Tende misericórdia de mim. Renova em mim, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo não me deixe. Que o Teu Espírito Santo não se aparte de mim. Porque quão é ruim não agradar a Deus. Quão é ruim. Quão aperto no coração dá. Quando Deus fala para você, não, irmão, vai lá e fala com fulano. Quando é conhecido, você fala, nossa, da hora, vou lá falar com o Cláudio. Por quê? Claudião é, né, meu, conhecido, tal. Vou lá falar com o Cláudio, cara. Não, Cláudio, Deus tal, e você entrega na maior boa, né? Porque é conhecido. Mas e quando é uma pessoa que você nunca viu na vida? Você fala, não vou, cara. Se esse cara não gostar aí, se esse cara for da outra banda aí, o cara vai querer me bater, e aí, velho? Mas não. Isso é porque a gente, na maioria das vezes, não dá vazão. Mas a partir dessa manhã será diferente em nossas vidas. A partir dessa manhã, Deus vai te dar o direcionamento, o que fazer da sua vida. Se é para você sair do serviço ou não. Tiago, meu serviço está zoado. A palavra de Deus diz que é para nós honrarmos as nossas lideranças. Independente do que esteja acontecendo. Porque Saul queria matar Davi, certo? Chegou um momento, duas vezes, Davi teve a oportunidade de dar uma facãozada no... Falar, agora já era, velho. Mas não. Por quê? Porque Davi reconheceu que quem ungiu Saul não foi homens, foi Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós batemos o desespero. Falou, não, já era, vou sair do meu serviço. É igual eu no, onde eu tô. Várias vezes, baixo o desespero, eu falo, vou fechar, velho. Não, cara, vou acordar uma semana, meio dia, que eu quero que ninguém me incomode. Mas nós esquecemos de que foi Deus que te colocou ali. E que seja um direcionamento dele. Porque depois que você der o passo, que não for do direcionamento de Deus, for da sua carne, for da sua vontade, você vai querer voltar e vai ser tarde demais. Você vai falar, quão bom seria se eu voltasse para mim fazer a diferença. Mas aí vão olhar para você e vão falar, agora já era, velho. O tempo de você fazer a diferença já foi. Aí é onde vai bater o desespero mais ainda. E é com o Espírito Santo que Ele vai te guiar. E nós temos que honrar aqueles que Deus colocou acima de nós. Ah, mas alguns pensam, ah não, só vou honrar meu pastor. Nós esquecemos que toda autoridade foi delegada por Deus. Toda autoridade. Ah, Thiago, o policial me parou na rua. Sim, senhor, não, senhor. Eu já bati boca quando não era cristão. Quão ruim é, meu. Mas toda a liderança, toda a autoridade foi delegada por Deus. Thiago, meu patrão, ele é meio zoado, cara. Ele não bate bem da cabeça. Peça direcionamento para Deus. Honra a vida dele. Que Deus vai te honrar naquele lugar. Deus vai te levantar. Deus vai te colocar em um lugar no seu serviço onde nunca ninguém foi colocado. Quando as pessoas te veem e falam, velho, o que que você fez para você atingir isso? Para você chegar onde você chegou? Aí você vai falar, agora eu vou jogar Jesus nele, velho. Vou entupir esse cara de Jesus. Por quê? Porque quando nós fazemos as coisas que é direcionada por Deus, nós não nos arrependemos. Porque nós sabemos que Deus vai alimentar. Porque nós sabemos que Deus vai suprir. Independente do que esteja acontecendo. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Hoje Deus quer te dizer de onde é para você ir. Por mais que a sua vida esteja bagunçada, por mais que neste momento você não tenha uma direção a seguir, Ele quer te conduzir. Estou passando pelo deserto, Thiago. Ele vai te conduzir pelo deserto. Pois Ele vai te sustentar com o maná de dia, com a nuvem de dia, com o maná à noite. E Ele quer trazer um renovo sobre a sua vida. Pois você já é um conhecedor da palavra. Mas chegou um momento em sua vida onde você não tem mais força. Onde você não quer caminhar porque você sente que Deus não está mais contigo. Deus não está mais na direção. Mas Ele neste momento quer restabelecer contigo. Ele neste momento diz que está no controle. Ele saberia que você estaria aqui essa manhã para ouvir isso. E Ele quer te dizer, deixe que o Espírito Santo faça a obra. Deixe que o Espírito Santo faça a obra. Deixe eu fazer a minha vontade sobre a sua vida. Deixe de, nesse momento, de querer fazer a sua vontade. Se você nunca fez uma oração de entrega a Jesus, falando, Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser conduzido por Ti. Eu quero ter o discernimento e a sabedoria de acalmar as tempestades em minha vida. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Se você nunca fez essa oração e você quer fazer, levante uma de suas mãos. Porque Deus quer conduzir a sua vida.